Queridos, nós estamos iniciando uma nova série de pregações, e essa nova série é Construindo Relacionamentos. E com muito carinho a gente quer trabalhar sobre relacionamentos, todos os tipos de relacionamentos, dentro da comunidade, fora da comunidade. Mas relacionamentos é algo importante da nossa vida. E todo relacionamento, assim como diz o tema da série, ele precisa ser construindo, por isso que é construindo relacionamentos. Porque independente de qual seja o relacionamento, há necessidade de um esforço, há necessidade de se esforçar para que aquele relacionamento seja de fato edificado, consolidado e construído. E esse é um negócio difícil nos nossos dias, não é tão fácil como parece pelo título, né? Construindo relacionamentos. E por que que eu digo que é um negócio difícil nos nossos tempos? Cada vez as gerações mais novas e o tempo na época que nós vivemos é uma época marcada pela rapidez e pela facilidade. Nós vivemos o tempo do fast food, quer dizer, a gente quer comer de uma forma mais fácil possível, mais rápida possível, sem nos dar qualquer tipo de serviço, né? E por isso que cresce muito, né, o fast food no nosso tempo, na nossa época, porque não nos dá trabalho e é rápido e a gente não precisa se envolver muito, né? Só consumir, porque nós vivemos a época de consumo. Nós queremos consumir as coisas, nós queremos fazer as coisas com o mínimo esforço e trabalho possível. E dentro desse contexto, nós achamos que os relacionamentos também funcionam assim, de que a gente, com o mínimo de esforço possível, a gente pode consumir um relacionamento, a gente pode viver um relacionamento. E isso é consumir quando eu penso que um relacionamento é sem esforço nenhum. Eu vou lá e consumo um relacionamento. Mas a palavra de hoje, o que nós queremos tratar hoje é que relacionamentos profundos, relacionamentos maduros, eles precisam de uma construção. E por isso que em muitos níveis o relacionamento tem se esfacelado, tem acabado na nossa sociedade. Já que relacionamentos não acontecem sozinhos, e também não existe uma solução rápida e mágica para que esses relacionamentos sejam construídos, nós precisamos entender de que a palavra de Deus, de que Jesus e o Novo Testamento, ele se preocupa, de fato, de dar a possibilidade que nós tenhamos bons relacionamentos. Relacionamentos sólidos, fortes, como eu disse antes, maduros, porque são, de fato, construídos. Eles são, há um esforço para que, de fato, sejam bons relacionamentos. E quando a palavra de Deus nos fala, sobre relacionamentos, no Novo Testamento, nós temos os mandamentos chamados de mandamentos de reciprocidade ou de mutualidade. Quem sabe você lembre depois de alguns desses mandamentos que eu vou citar, mas é interessante que esses mandamentos que nós lemos no Novo Testamento sobre mutualidade são aqueles mandamentos que dizem uns aos outros, uns aos outros. É uma correspondência mútua. Nós somos chamados como pessoas a viver relacionamentos de reciprocidade, de mutualidade. E para que esses relacionamentos sejam edificados, sejam construídos, há necessidade de nós irmos ao encontro do outro com boa vontade, com desejo de construção, com desejo de fazer o melhor para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis. E é interessante pensar um pouquinho sobre isso, porque quando nós olhamos os relacionamentos entre marido e mulher, por exemplo, nós tivemos uma conversa sobre isso na sexta, esses relacionamentos de casais, eles não vão acontecer de maneira saudável enquanto a gente não aprender a mutualidade uns aos outros. Precisa de um esforço para ir ao encontro do outro. E o outro precisa fazer um esforço para vir ao meu encontro. Isso não é só marido e mulher, gente. Com os nossos filhos, nós podemos criar os nossos filhos. E criar filhos não é tão difícil assim, né? A gente dá comida, dá água, dá educação, eles crescem. Mas manter um relacionamento com os nossos filhos, isso exige esforço, isso exige comunicação, isso exige dedicação, isso exige muito de cada um de nós. Assim é com relacionamentos de amizade. Não existe relacionamento de amizade se não for alimentado, senão acaba. O que eu quero dizer para vocês, e que a gente vai trabalhar, é de que todos os relacionamentos são importantes. E nós deveríamos vivê-los de forma saudável e de forma madura. Mas, para isso, há necessidade de um esforço. E, para isso, o Novo Testamento nos dá mandamentos que nos ajudam a fazer esse olhar para o outro, que nos ajudam a sair de nós mesmos e nos ensinar a nos relacionar com o outro com profundidade, com verdade, com sinceridade. E justamente por isso esses mandamentos existem. E ao longo desse mês nós vamos ver alguns desses mandamentos de reciprocidade. Como, por exemplo, nós vamos tratar alguns desses assuntos, mas no Novo Testamento nós lemos: edificai uns aos outros, exortai-vos mutuamente, orai uns pelos outros, amai-vos uns aos outros, encorajar uns aos outros, perdoar uns aos outros. E alguns desses nós vamos trabalhar para que, de fato, os nossos relacionamentos possam ser maduros. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos fazer nesse momento é estarmos abertos para a palavra de Deus, para que a palavra nos ajude a melhorar os nossos relacionamentos. E hoje nós falaremos sobre o primeiro. Relacionamentos são construídos a partir do amor de uns para com os outros. E aí nós vamos trabalhar um texto bíblico que é a palavra do próprio Jesus. Em João, capítulo 13, versículo 34 a 35, Jesus diz o seguinte: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É interessante, né? Quando nós olhamos esse versículo, nós vemos Jesus dizendo que é para amar uns aos outros. E aí você pode dizer, isso é óbvio, né, Marta, que é para amar uns aos outros. Eu também acho que é óbvio, mas eu também acho que não é fácil, que é difícil. Não é uma prática fácil esse amor que Jesus está falando. E por que não é uma prática fácil? Não é por causa do mandamento, por causa de nós, de você, por causa de mim, por causa da forma como nós somos. E eu vou explicar isso. Uma das dificuldades que nós temos de viver esse mandamento do amor é aquilo que a gente vive nas nossas famílias, é aquilo que a gente vive na comunidade. Nós somos pessoas diferentes, muito diferentes uns dos outros. Nós temos uma personalidade diferente, nós temos temperamentos diferentes, nós temos uma história de vida que nos fez muito diferentes uns dos outros, nós temos uma visão de mundo diferente uns dos outros. E isso nos leva a ter opiniões diferentes também sobre vários assuntos. E a Bíblia diz que mesmo dons diferentes nós temos uns dos outros. E é diante dessas diferenças todas que nós somos chamados a amar uns aos outros. E isso é um desafio, e isso é um esforço, e exige de nós ações bem concretas de amor, de olhar para o outro com amor. E aí o texto bíblico nos fala um pouquinho, esse texto de Jesus, de como é o amor que Jesus está falando que nós deveríamos amar uns aos outros. Como é amar uns aos outros? O que, que nós aprendemos desse texto bíblico? Primeira coisa que a gente aprende desse texto e dos desafios que é amar um ao outro é que é um mandamento, como eu falei. Se nós vemos, é a palavra do próprio Jesus: um novo mandamento vos dou. Jesus disse aos discípulos que amar não é uma opção de discípulo de Jesus. Eu não sei se eu amo ou não amo. Não, Jesus está dizendo que é um mandamento. E o cristão, ele é chamado a amar o outro, não se ele tem vontade ou não tem vontade. Ele é chamado a amar o outro por obediência e pelo amor que ele mesmo recebe de Jesus. Por isso, o amor de uns pelos outros é mandamento, gente. Segunda coisa que nós entendemos nesse texto, que o amor ele deve ser recíproco. Porque o texto nos diz, amem uns aos outros. O texto não diz, um ama e outro não ama. Metade ama, metade não. Não é isso. É o amor de uns para com os outros. Jesus sabia que a convivência entre os discípulos, em comunidade, e aí a gente pode levar mesmo para a nossa família, para que fosse relacionamentos estáveis, relacionamentos duradouros, eles precisam ser vividos a partir de uma relação de dois lados. Por isso, a palavra de Jesus é para que haja reciprocidade. Eu amo e sou amado. E isso é maravilhoso, porque a reciprocidade nos dá um relacionamento saudável. Toda vez que nós vivemos apenas um lado, apenas uma pessoa ama, apenas uma pessoa faz as coisas, acaba sendo um relacionamento doente, ele não é saudável. Um relacionamento saudável, ele é recíproco, é de amor uns pelos outros, e não unilateral. Todo relacionamento unilateral não é saudável e acaba sendo frágil e doente. Por isso, é uns pelos outros. Em terceiro lugar, quando Jesus nos diz de amar um ao outro, Jesus deixa claro que esse amor deve ser como eu os amei. Como eu os amei. E aqui cai por terra toda a tentativa de dizermos que o amor é apenas um sentimento. Porque sentimentos, eles passam, eles oscilam. Um dia a gente gosta, outro dia não gosta. Sentimentos, eles variam de acordo com o nosso humor, de acordo com um monte de coisa, de acordo com aquilo que a pessoa fez ou deixou de fazer. Mas aqui fala que tipo de amor que Jesus está falando. Como eu os amei. O amor que nós somos chamados a viver é o amor de Jesus por nós. E o amor de Jesus por nós foi um amor prático. Prova disso é que o amor de Jesus levou ele na cruz. O amor de Jesus é tão prático, ele é tão real e ele é tão concreto que ele morreu na cruz para que você e eu tivéssemos uma nova vida, para que você e eu tivéssemos a possibilidade de viver esse amor de Jesus. O amor de Jesus, o amor, ele é caracterizado por ações práticas. E aí eu quero lembrar a vocês de um texto que o apóstolo Paulo fala à comunidade de Corinto, que era uma comunidade cheia de dons, mas também cheia de divisões. As pessoas brigavam para saber quem tinha os melhores dons, quem fazia aquilo melhor. Era uma comunidade difícil, porque qualquer coisa causava divisão. E aí o apóstolo Paulo escreve para aquela comunidade que não adiantava eles terem o dom que fosse se eles não tivessem amor. E aí ele complementa que amor é esse. E quando o apóstolo Paulo fala sobre amor em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 7... Normalmente é um texto bíblico que nós usamos muito em casamento. E claro, pode ser aplicado para casamento. Mas o amor aqui que o apóstolo Paulo coloca é para aquela comunidade que estava tão dividida. E aí o apóstolo Paulo, ele fala o que é o amor. E olhem só nesses versículos como o amor é prático, como o amor é feito de ações concretas. Diz assim, o amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata e não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aí você pode dizer assim, ah, Marta, mas tu fala assim, mas não conhece fulano como ele é complicado. Ah, Marta, tu fala assim, mas não conhece fulana como ela é difícil. E aí eu vou dizer para você que eu sei disso. Mas eu queria te dizer duas coisas sobre normalmente essa colocação que a gente faz, né? Nos defendendo quando nós escutamos que somos chamados a amar as pessoas e que o amor tem a ver com ações práticas de paciência, de bondade, de não guardar mágoa, normalmente nós começamos a lembrar de algumas pessoas e dizer o quanto elas são difíceis de serem amadas. E aí eu quero dizer, então, duas coisas para nós nessa noite. A primeira, eu sei que as pessoas são difíceis e são complicadas porque nós somos difíceis e complicados. Eu sou. A única diferença, sabe qual é? É que nós conseguimos olhar para o outro e apontar o dedo muito mais rápido e mais fácil do que olhar para nós mesmos e entender quanto nós também somos complicados e difíceis. É muito mais difícil reconhecer em nós o quanto também nem sempre a gente é uma pessoa fácil de ser amada. E, em segundo lugar, quando a nossa resposta é essa, apontando para algumas pessoas que nós dizemos que são mais difíceis de ser amadas, é que Jesus amou a todas as pessoas. Deus ama a todas as pessoas. Tanto é que nós lemos lá em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Quer dizer, Ele amou o mundo. Ele amou os mais complicados e os mais difíceis. E é pelos mais complicados e pelos mais difíceis, pelos mais queridos e menos queridos, que Jesus morreu na cruz por todos nós. E é esse amor de Jesus que nós somos chamados a amar também aos outros. Esse é o desafio do amor. Amar quem é diferente de nós, quem pensa diferente de nós. Claro que amar não é concordar com tudo que o outro fala e nem achar que a gente vai ter uma afinidade com todas as pessoas, que isso é ilusão. Mas amar é ter atitudes concretas de ir ao encontro do outro com paciência, com bondade, sem guardar rancor, cuidando do outro. Isso é amor. Nós esquecemos o que é amor, por isso, quem sabe, tão fácil nós falamos hoje uns para os outros que nós amamos. Mas amor envolve ações práticas muito mais do que palavras, muito mais. E como discípulos de Jesus, é esse amor que nós somos chamados a viver. E se formos bem sinceros nesse momento, nós concordamos que nem sempre nós temos esse amor. Se nós formos bem sinceros conosco mesmos, pensando nos nossos relacionamentos e em todas as pessoas que nós temos contato, nós precisamos concordar que nem sempre nós temos esse amor que vai ao encontro de todas as pessoas, das mais difíceis, quem sabe, como eu sou, quem sabe como você é. E a grande questão é que, de fato, nós não temos, esse amor não está naturalmente em nós. Naturalmente, nós somos egoístas, naturalmente, nós somos vingativos, naturalmente, nós queremos nos afastar de quem é diferente de nós. E aí, a palavra nos diz que o amor, de fato, ele é experimentado a partir do Espírito Santo, a partir daquilo que Deus faz em nossa vida. Eu, por mim mesma, não tenho esse amor. Mas em Gálatas capítulo 5, nós lemos que esse amor é fruto do Espírito Santo, é fruto do agir de Deus na nossa vida. Então, se nós não temos esse amor, nós podemos dizer: Senhor, eu preciso desse amor. Tu sabes que eu não sou tão boa pessoa como eu acho. Porque a nossa tendência, muitas vezes, é amar quem nós queremos amar, quem concorda conosco, quem é sempre legal conosco. E, de repente, a palavra nos diz que nós devemos amar a todas as pessoas, porque Jesus amou a todas as pessoas. A palavra nos diz de um amor que se envolve com ações concretas. E aí, se nós não temos esse amor, a nossa oração deveria ser: Senhor, me enche desse amor, eu preciso. E sabe, gente, o mais legal é que nós amamos aos outros porque Deus, dia a dia, nos preenche do seu amor pelo Espírito Santo. E aí nós aprendemos a amar. Mas a gente tem que estar aberto para isso. A gente tem que estar com o nosso coração voltado para Deus e pedindo que Ele nos ajude onde nós não conseguimos. E, em quarto lugar, aquilo que esse texto bíblico nos diz é que os discípulos de Jesus serão reconhecidos pelo amor de uns para com os outros. Quando Jesus fala isso aos seus discípulos, ele diz que os discípulos dele seriam reconhecidos não pelos milagres que aconteceriam no meio dele. Os discípulos de Jesus não seriam reconhecidos pela roupa que usam, mas os discípulos de Jesus seriam reconhecidos pelo amor que eles têm uns para com os outros. E aí, gente, eu vou dizer para vocês que é muito triste o que nós, como cristãos, muitas vezes temos vivido dentro das nossas comunidades, dentro das nossas famílias. Nós, como cristãos, nós conseguimos nos degladiar um ao outro. Nós conseguimos, pela internet ou pessoalmente, sermos rivais uns dos outros. Nós conseguimos, muitas vezes, odiar que é aquilo que é o contrário do amor uns aos outros. Como cristãos, nós conseguimos nos afastar, muitas vezes, uns dos outros. Nós permitimos sermos divididos. Nós permitimos que as nossas diferenças façam que cada um vá para o seu lado. E, gente, quando isso acontece dentro de uma família, seja pelo que for, por discordância que for, quando isso acontece dentro de uma comunidade, nós deixamos com que o evangelho seja substituído pelas nossas próprias opiniões. Porque o evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo, ela fala que os seus filhos, os seus discípulos, seriam reconhecidos pelo amor. E quando isso não acontece, quando nós vivemos em distanciamento, quando nós vivemos em divisão, quando nós deixamos, muitas vezes, de estar na comunidade, de vir num culto por causa de fulano que pensa diferente de mim, quando nós deixamos de falar com um familiar que pensa diferente de mim, nós permitimos que o evangelho perca a centralidade da nossa vida, a palavra de Deus perca a centralidade da nossa vida. E nós colocamos outras coisas na nossa vida como central. Ou a nossa opinião, ou aquilo que a gente acha de alguma coisa, ou alguma outra pessoa, mas não colocamos o evangelho. E aí, gente, nós precisamos ser levados para o evangelho de novo. De um Deus que nos reconciliou com Ele, sendo nós os maiores pecadores, e nos chamou a viver com Ele uma vida de amor, e a viver entre nós uma vida de amor. E quando não fazemos isso, nós mostramos que perdemos Jesus Cristo como algo central na nossa vida. Perdemos a palavra como algo central, porque a palavra nos fala de amar uns aos outros como Cristo nos amou. Quando nós olhamos a palavra que o apóstolo Pedro nos diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz o seguinte: agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à palavra, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. O apóstolo Pedro nos diz aqui que a obediência à verdade, quando nós somos transformados e nós vivemos uma vida de obediência à verdade, que é a palavra de Deus, nós somos chamados a amar sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Apesar das nossas diferenças, que continuam, porque nós seremos diferentes. Mas o que nos une é o amor de Jesus. O que faz com que cada um de nós viva o evangelho de uma forma viva, esse amor de Deus por nós e que nós somos chamados a viver uns com os outros. E muito triste quando a gente não consegue fazer isso como comunidade. Quem sabe ser discípulo de Jesus, nós precisamos reaprender a ser. Porque discípulo de Jesus ama um ao outro e é por isso que são reconhecidos. Queridos, diante dessa palavra, eu queria trazer um momento de reflexão para nós agora, onde a gente pode se questionar a maneira como nós temos vivido os nossos relacionamentos. E por isso, a primeira pergunta que eu queria que você pensasse um pouco é: entendendo que qualquer relacionamento familiar ou comunitário, ele exige esforço, ele exige reciprocidade, quer dizer, precisa ser dos dois lados e precisa ser de esforço. Eu consigo entender isso? Eu consigo entender que Eu preciso me esforçar para que os meus relacionamentos também deem certo. Eu preciso também ir ao encontro do outro, porque essa é a reciprocidade. Você consegue entender isso? Em segundo lugar, os relacionamentos são marcados pelo amor e devem ser marcados pelo amor. Essa tem sido a marca dos relacionamentos, dos teus relacionamentos e da tua vida? Tem sido a marca dos meus relacionamentos e da minha vida? É o amor que tem sido a marca? Ou são as desavenças, as confusões, a minha opinião? O que que tem marcado os meus relacionamentos? Em terceiro lugar, quando as pessoas olham para mim, para minha família, para minha comunidade, elas reconhecem que eu sou um discípulo de Jesus? É muito forte pensar nisso, gente. É muito forte. As pessoas conseguem ver amor e por isso me reconhecem como discípulo de Jesus nos meus mais diversos relacionamentos. E por último, queridos, eu reconheço que preciso mudar. Quando eu escuto uma pregação dessa, entendo que eu ainda não amo como deveria, eu ainda não, o amor não é parte ainda da minha vida e dos meus relacionamentos como deveria ser. Será que eu estou disposto à mudança e que o Espírito Santo me ajude? Porque se eu estou disposto, é isso que Deus quer fazer para nós. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos ensinar a amar como Ele nos ama. E o meu maior desejo, e o maior desejo, com certeza, de Jesus para nós, é que o amor seja uma marca muito forte dos nossos relacionamentos. Relacionamentos maduros, estáveis, baseados num amor mútuo. Que Deus nos abençoe, que seja assim na minha vida, na tua vida, nas nossas famílias e nas nossas comunidades também. Amém.